Exatamente, obrigado pela sua participação. Gente, para mim é isso, é saúde e educação em primeiro lugar. Resolveu, depois a gente faz o que a gente chama, até na comunicação, de melhoria contínua, né? Uhum. Que aí você melhora outras coisas que você pode, mas você precisa priorizar, gente. É saúde e educação. E para mim é educação e saúde. Para mim é primeiro a educação. Educação em primeiro lugar, porque aí você forma novos médicos, médicos de qualidade e etc e tal. Mas os dois aí em prioridade.
Fala, galera. Oi, Dias, aqui do Guará.
E aí?
Ó, falando aí. Diga. Negócio de transporte, cara. Ninguém quer saber disso aí, não. O pessoal quer saber de saúde. Também. Saúde.
É isso.
Um abraço aí, Rádio Metrópole.
Informação. A
rádio que mais cresce.
É
isso aí, meu pessoal. Um abraço.
Isso. É.
Olá, queridos.
Sátia Maranhão.
Alguém disse, um dos ouvintes, perguntou a vocês se houve depredação logo da entrada do presidente Temer. Houve sim,
oh,
yeah. E bastante. Vários ministérios tiveram, ministérios tiveram suas entradas destruídas, carros foram queimados, inclusive o carro de uma senhora que é mãe de um dos filhos do presidente Temer.
Olha aí.
Foi muito preocupante à época. É claro que não tínhamos, naquele momento, tantas câmeras quanto agora. Mas, sim, nas marchas contra o que era falado como golpe, foi muito, muito conturbado. E sim, depredações em ministérios, carros queimados, polícia tentando conter os manifestantes, inclusive rodoviária. Eu me lembro muito bem de ir à rodoviária num desses dias. Eu era chefe da área internacional do site do governo Temer e tudo isso existiu.
Tá vendo aí, ó?
Pois é.
Kátia Maranhão trazendo informação, portanto, tivemos depredações na época. Da posse de Michel Temer, e essas pessoas aí, dando a opinião, deveriam sim ter sido, não sei o desfecho, tá? Depois, Kátia, se quiser nos ajudar, deveriam ter sido presas, sim, né? Condenadas, etc. Certeza. Gente, é crime. Mais um.
Boa noite, Metrópole, boa noite a todos da bancada.
Boa noite.
Aqui é Agnaldo Marçal, do Pé Norte.
Beleza?
Eu queria só fazer uma observação. Interessante como é que no finalzinho do mandato, os políticos sempre têm uma solução para salvar a humanidade, né?
Não é?
São um bando de cara de pau. Infelizmente, nosso Brasil está um verdadeiro Titanic, né? Só afundando.
Rapaz, é cara de pau. Eita, amor, cara de pau.
Boa noite, Metrópolis. Boa noite, bancada.
Boa noite.
Aqui, William, motorista de aplicativo.
Fala, William.
Sobre a dosimetria, eu acho que deveria ser anistia. Realmente teve muitos pontos aí que deixou a desejar. A gente que é aqui de Brasília já viu a esquerda quebrar várias vezes a esplanada dos ministérios ali. E a gente nunca viu uma pena tão pesada. Não existe golpe de estilingue, cara. Sem arma, sem nada. Isso aí foi uma falácia, tá? As pessoas foram injustiçadas. Pô, a pessoa que escreveu de batom na estátua, pegar a pena que pegou. Então não existe. Isso aí tinha que ser anistia, assim, ampla, geral e restrita. Sobre o Nicolas Ferreira, parabéns aí mais uma vez pro deputado que toda vez que eles tentam achar uma corrupção dele, alguma coisa, dão com burros na água. Então, parabéns, Nicolas. E é isso aí, cara. Vamos pra cima. Eu acho que esse ano é ano de tirar o Lula, de tirar esse governo ruim. Tá tudo caro, tudo difícil. E aí tá aí minha opinião, aí me coloca no bolo.
Já tá participando, valendo hoje, par de ingressos para o Bali Park, a maior praia artificial da América do Sul. Participa aí com a gente, 8220-1041.
A situação tá feia aqui, viu?
MEC cria Sisu Mais para ocupar vagas remanescentes em universidades públicas. Olha que boa notícia. Josi Silva é quem traz os detalhes.
O Ministério da Educação anunciou a criação do Sisu Mais, uma nova ferramenta para ampliar a ocupação de vagas remanescentes em universidades públicas de todo o país. A iniciativa surge como um complemento ao Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, com o objetivo de reduzir o número de cadeiras ociosas após as chamadas regulares. De acordo com o MEC, as instituições públicas de ensino superior poderão aderir ao SISU Mais entre os dias 4 e 29 de maio. A proposta é permitir que universidades e institutos federais ofereçam vagas que não foram preenchidas nas etapas anteriores do processo, aumentando a eficiência no uso da estrutura pública educacional. A professora Mariana Narras explica a medida.
E por que o governo fez isso? Com as inscrições podendo usar a nota de 2023, 2024 e 2025 do Enem, sobraram muitas vagas em várias universidades. E essas vagas, quando elas não são preenchidas, elas vão para o processo de transferência interna. E como o governo já viu isso, e são menos candidatos entrando na universidade pública, e ele quer colocar o maior número possível de candidatos na universidade, ele vai fazer essa repescagem do SISU para que essas vagas não vão para a transferência interna por enquanto.
Apenas os candidatos que já tenham participado da etapa regular do SISU 2026 podem se inscrever neste novo processo. Uma das principais novidades é a possibilidade de atualizar o cadastro já existente no sistema. Isso inclui informações pessoais, opções de curso e dados socioeconômicos. O MEC afirma que as vagas do SISU Mais devem estar classificadas como disponíveis, seja por desistência, não confirmação de matrícula ou encerramento de todos os prazos previstos. A expectativa do governo é tornar o processo mais dinâmico e reduzir o desperdício de oportunidades no ensino superior público. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Olha, você anda com a cabeça cheia, cansado, sem conseguir desligar nem na hora de dormir? Aí aparece, aquela propaganda do Organizações Tabajara.
Organizações Tabajara.
Pois é. No meio da correria do dia a dia, a gente esquece, né, que a mente também precisa de pausa, de cuidado e até de uma boa faxina, né, gente? Pois é. Pois será que coisas simples, como ficar em silêncio, sono, até chorar, será que chorar pode ajudar de verdade? A gente vai saber isso agora, porque já está na linha com a gente o psiquiatra e psicogeriatra, Dr. Gustavo Omena. Vamos falar corretamente aqui. Dr. Gustavo, boa noite, seja bem-vindo ao bate-papo.
Boa noite, tudo bem?
Tudo bom, doutor? Prazer é todo nosso. Doutor Gustavo, quando é que o senhor fala em... Quando o senhor fala em faxina da mente, né? Do que exatamente a gente está falando? Explica pra gente por que essa comparação é tão importante hoje. Por que falar disso é tão importante? O que é faxina da mente, doutor?
Olha só, quando eu falo em faxina da mente, eu estou falando de algo bem simples, mas que muita gente esqueceu de fazer ao longo do tempo, né? Porque o nosso cérebro, ele acaba acumulando muita emoção, estímulo, estresse, todo tempo, todo dia. E aí, se a gente não cria pausas, a gente vai ficando sobrecarregado. E como a gente cuida da nossa casa para que ela fique mais harmônica, eu fiz essa metáfora com a faxina da mente para que a gente pudesse também cuidar da nossa mente, né? Que é a casa das nossas emoções, das nossas ideias. Então, por isso que é tão importante a gente limpar, fazer essa faxina, essa higiene, né? Muita gente limpa o corpo, a casa, mas esquece de limpar a mente.
É uma metáfora bem interessante, né? Porque se a gente limpa a nossa casa para deixar ela limpa, a gente ter bem-estar e etc e tal, se a gente limpa muitas vezes, né, nossa vida de trabalho, né, nossa agenda e tal, para que a gente seja mais produtivo, por que não limpar a nossa mente, né? Que eu acho que para mim é a parte mais importante do corpo, assim, a mente. Eu venho tendo, né, diversos casos mesmo, né, todos os dias de cansaço mental, e acho que é comum hoje em dia, no mundo caótico que a gente vive, né, e até o doutor Gustavo, o senhor cita 5 faxineiros da mente, né, inclusive fazendo essa metáfora. Quais são esses pilares e por que eles são considerados aí essenciais, né, para a nossa saúde mental?
Olha, esses pilares, eles não são nada muito sofisticados, são coisas básicas mesmo que a gente pode fazer no dia a dia, como ficar em silêncio, ter um sono de qualidade, colocar as emoções para fora através do nosso choro, do nosso perdão também, E claro, num mundo tão conectado que exige da gente o tempo inteiro, que a gente tenha respostas imediatas e que a gente é cada vez mais cobrado para isso, o silêncio digital, né, que tem se tornado cada vez mais urgente. Então, essas pequenas coisas que não custam dinheiro, não vendem farmácia, mas são coisas absolutamente simples que qualquer um de nós pode fazer, tá? Então, é isso, né? Os faxineiros da mente são o silêncio, o sono, o choro, o perdão, e eu posso falar também, claro, do silêncio digital.
Doutor, aqui, Janaína, vamos tentar, então, falar de um por um? Vamos começar pelo silêncio. Por que ele se tornou tão raro hoje? Qual que é o impacto real de reservar momentos aí de silêncio no dia a dia?
Isso. A gente vive com muito estímulo, Janaína, o tempo inteiro, né? É muito raro a gente ter um momento sozinho. E se a gente está sozinho, muitas vezes a gente está numa tela, ouvindo um vídeo, né? Então, sempre falando com alguém, ouvindo um áudio. E nós? E a nossa voz? Quando é que a gente se escuta, né? Ficar em silêncio é sobre se escutar também, né? É sobre entender as suas emoções. Às vezes a gente sente angústia e não sabe de onde vem. Às vezes a reflexão no silêncio localiza essa angústia. Faz com que a gente tome consciência de algo que está nos causando mal. E essas reflexões são importantíssimas. É, a gente escuta isso das pessoas, né? Quando elas dirigem sozinhas e vão pensando na estrada. Então, são momentos de reconexão consigo mesmo. Então, é muito importante que a gente saiba respeitar esse nosso silêncio, porque suportar estar com a gente mesmo, eu acho que é uma das coisas mais maduras que a gente pode fazer nessa vida.
Você sabe o que eu faço quando eu estou num dia assim, precisando mesmo, né? Pensar, refletir. Uhum. Eu tomo banho de luz apagada, então banho no escuro. Uhum. Eu só coloco uma luz ou azul ou vermelha, né? E ali eu fico. Né? No chuveiro mesmo, refletindo, a água batendo, e é um momento que para mim é de muito relaxamento e de reflexão. É normalmente o que eu faço quando eu estou num dia bem ruim,
sabe?
Isso
é fantástico, porque você está estimulando o seu sensório, né? Através do escuro e sentindo na sua pele a água caindo, a temperatura, o relaxamento, você está dando vazão a outros sentidos que quando a gente está utilizando a visão, eles não são super estimulados, né? Então, essa sua técnica é maravilhosa para que você, inclusive, entre em contato com outras sensações que no dia a dia a gente esquece, né? Quando a gente está tomando banho, a gente geralmente está pensando em outras coisas. Às vezes você termina o banho e esquece até que passou o shampoo.
É verdade.
Porque você estava pensando em outras coisas.
Agora, doutor, então, esse silêncio, conversar consigo mesmo, pode ser feito diariamente? Tem um certo período que ajuda?
Sim, eu acho que pode ser feito diariamente, né? No caminho do trabalho, né? Quando a gente está dirigindo, as pessoas que podem ir de carro, ou aquelas pessoas que também têm o seu momentozinho, como vocês mesmos falaram, no próprio banho, é importante a gente ter um momento de conexão com a gente, de refletir sobre o nosso dia, né? De fazer essa análise. Eu costumo dizer aos meus pacientes que fazer terapia é fundamental.
Verdade.
E a terapia, se a gente parar para pensar, é um momento de silêncio de outros estímulos, em que a gente se escuta, né? Então, a terapia uma vez por semana, ela é mais do que recomendada. Acho que todo mundo deveria fazer a terapia, né? Para que pudesse se ouvir, para que pudesse se entender, né? E se acolher também.
Doutor João Pedro Melo aqui. E o choro, que ainda é visto como uma fraqueza por muita gente? Qual que é o papel dele no equilíbrio emocional, hein?
Pois é, né? Eu acho que é importante dizer que muitas emoções que não são extravasadas, elas viram sintoma, tá? Uhum. E elas viram sintoma, elas viram sintomas físicos, às vezes, dor no peito, tremor, dormência. Então, às vezes, quando a gente não consegue colocar para fora essas emoções, e o choro é um excelente mecanismo de fazer esse exorcismo, né, daquilo que está nos incomodando, a gente perde a oportunidade de se aliviar, tá? Então, o choro, ele não quer dizer fraqueza, ele quer dizer um extravasamento de emoção. E ali, às vezes, a gente já está tão cheio, tão sobrecarregado, que o choro, ele surge como uma tentativa de aliviar aquelas emoções, tá? Então, o choro é um dos mecanismos, um dos faxineiros da mente, para que a gente possa ficar melhor depois e experimentar, colocar para fora essas emoções.
Então é bom chorar, doutor, é isso?
É bom chorar, chorar não é fraqueza.
É isso.
E homem chora.
Oh, tá? Se chora.
É importante dizer isso, porque muitas vezes a gente é criado numa cultura do engole o choro.
É verdade, é verdade.
E isso adoece as pessoas.
É verdade. Agora, doutor, desculpa te cortar. Eu também, quando estou muito mal, muito triste, eu prefiro até ouvir músicas tristes, propositadamente, e assistir filmes tristes, para justamente eu chorar o máximo que eu posso e tentar acelerar o processo de tristeza, porque depois eu me sinto melhor. Isso pode ser uma técnica também?
Você está sendo congruente com o seu humor. Se você está triste, você está buscando ouvir músicas que te emocionem, que te conecte mais a essa emoção, tá? Isso não é patológico, isso não é nada demais. Isso, na verdade, lhe conecta com a sua emoção e se te alivia, ótimo, tá? Tem gente que, quando está triste, prefere colocar debaixo do tapete a tristeza e ir para um super estímulo.
Sim.
Mas a conta vai chegar depois. Tá? Então, sim, é importante que a gente esteja inteiro naquele momento. Né? Se é para curtir a tristeza e que ela vai passar se você metabolizar, é válido, sim, escutar uma música. Agora, lógico que alguém num momento depressivo, né, que já está passando por essa dificuldade, estimular isso com essa melancolia, com esses estímulos que lhe conectam com a tristeza, aí, nesse caso, não. Tá? Mas para aliviar emoção, sim, emoção é uma coisa. E a patologia da depressão é outra.
Boa, boa. Agora, para a gente até acelerar um pouquinho mais aqui, entre esses cinco hábitos, doutor, existe algum que a gente possa fazer primeiro para trazer um resultado mais rápido, para tentar acelerar esse problema, essa limpeza na mente, ou não? Eles são igualmente importantes e não tem distinção.
Olha, se eu puder citar um que é muito importante, é o sono, tá?
Ah,
o sono de qualidade, ele faz um reset no nosso organismo. Enquanto a gente dorme, existe um sistema que funciona como limpeza do nosso cérebro, tá? Então, assim como existe a drenagem dos nossos líquidos corporais através do sistema linfático, isso existe no nosso cérebro, é o chamado sistema linfático. E aí, essas impurezas, essas toxinas, acúmulos de proteínas que são maléficas ao nosso cérebro, à nossa cognição, elas são limpadas ao longo do nosso sono profundo para que a gente tenha um funcionamento melhor no dia seguinte. Então, o sono de qualidade, ele faz com que a gente tenha um funcionamento melhor. Ele é a base aí para que a gente tenha um equilíbrio emocional, vamos dizer assim.
Mas, doutor, o que a gente pode fazer para dormir bem diante de tantas preocupações?
E, doutor, eu tenho uma filha de 7 meses, 8 meses, doutor, que acorda 3 vezes de madrugada. Eu vou fazer como, doutor?
Olha só, eu acho que aí é importante, inclusive, a gente entender o revezamento, né, entre os pais. Pai participa, mãe também. Acabou aquele tempo que só a mãe cuidava.
Não, exatamente.
É um fruto que você está comprometido com a sua paternidade. Isso é importante.
Sim.
É uma fase que vai passar. Mas olha, um sono de qualidade, ele envolve uma série de coisas que a gente também esquece no dia a dia. É uma alimentação balanceada, né? Principalmente perto da hora de dormir. A gente não pode comer comidas muito pesadas que vão atrapalhar a qualidade do nosso sono por uma digestão ruim. Tá? Isso atrapalha a gente chegar num sono profundo. Hiperestímulos perto da hora de dormir, assistir coisas que demandam muito raciocínio, né? Ou jogar um jogo muito agitado, praticar atividade física imediatamente antes de dormir, você está tendo um super estímulo. consumir cafeína ou comidas que também sejam muito adocicadas ou apimentadas, tudo isso gera estímulo. Então, entendam que a gente precisa fazer uma higiene do sono, né? Do mesmo jeito que a gente faz a faxina da mente, a gente tem essa higiene do sono, né? Que já é também essa limpeza de tudo que não presta e que atrapalha o sono, tá? Para que a gente tenha um sono de qualidade. Então, sono de qualidade não é só a quantidade de horas que a gente dorme, mas sim como a gente dorme, né? Qual é a arquitetura desse sono? Se a gente está atingindo o sono profundo, se a gente está tendo todo esse movimento de limpeza que eu citei anteriormente, para que o sono seja eficaz. Então, sono eficaz é um sono que nos restaura. Tá? E aí tem uma série de coisas que a gente pode observar, né? Consumo de bebida alcoólica, apneia obstrutiva do sono.
Deu ruim, hein?
Tá? Então, tudo isso precisa... A obesidade também atrapalha, né? Para que as pessoas possam respirar melhor na hora de dormir. Isso causa bastante apneia obstrutiva do sono. Então, esses fatores precisam ser levados em consideração. A gente precisa entender que insônia é a ponta do iceberg.
Doutor,
tem muita coisa por trás disso.
Certo, doutor. Como perceber que, de fato, a mente está pedindo socorro? Quais sinais as pessoas não devem ignorar no dia a dia, exatamente para entender o que está se passando, o que está acontecendo?
Olha, o nosso organismo demonstra, através do cansaço, da irritabilidade, a dificuldade de concentração, uma qualidade do sono ruim, aquela sensação de músculo fadigado, dores, né? Tudo isso gera, tudo isso é uma consequência, né, de que o organismo está em esgotamento. Então, a gente precisa saber enxergar e interpretar os sinais do nosso corpo. Se a gente parar para pensar, os sinais estão ali, mas muitas vezes a gente tem ignorado, né? Então, é aquele cansaço que a gente vai e toma um café a mais para poder aguentar a jornada de trabalho. É aquela falta de paciência que a gente tem ao chegar em casa para brincar com a criança, né? Então, tudo isso são pequenos sinais que o nosso organismo vai dando para que a gente possa, inclusive, exercitar essa faxina da mente.
Perfeito. 7:31, a gente conversou com o Dr. Gustavo Omena, psiquiatra e psicogeriatra, falando aí sobre os faxineiros da mente, né? O que a gente precisa fazer para desacelerar, limpar um pouquinho a nossa mente, melhorar a nossa saúde mental. Dr. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Boa noite.
Eu que agradeço. Boa noite.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos agora ao Trânsito em Tempo Real com a Carol Levai.
Patrick, para encerrar as nossas atualizações de hoje, o trânsito é complicado pela Estrada Parque no Clube Bandeirante para o motorista que deixa o centro de Brasília e vai em direção a Samambaia, Recanto das Emas e também Riacho Fundo. A retenção já se inicia logo nas proximidades do viaduto Presidente João Goulart. O motorista que quer acessar o Núcleo Bandeirante pode se manter na EPSU e acessar pela quadra 6 do Parkway. Já quem vai em direção a Samambaia tem como sugestão seguir pela quadra 1 do Parkway e acessar a DE para aliviar o trajeto. Já quem deixa a EPNB em direção à EPTG não encontra dificuldades pela IPVP DF-079. O trecho segue livre sem alerta de acidentes. O Feirão BV entrou em campo. Conquiste seu veículo com o banco campeão no assunto. Simule em bv.com.br. Sujeito à análise. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
E o Dia das Mães que está chegando deve movimentar 17 bilhões de reais esse ano, hein? É, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, não sai daí não. Rádio Metrópolis Informação e muito mais!
Rádio Metrópolis 104.1. Sua mãe, minha mãe, toda mãe merece um presente especial. A Polieli, junto com a Rádio Metrópolis, preparou uma surpresa para esse Dia das Mães. Vale compras de R$100 para você escolher o presente ideal. Do salto à sandalinha, do tênis à botinha. Para participar, fique ligado nos Cabeças da Notícia ou acompanhe as nossas redes sociais, @ Rádio Metrópolis. Porque toda mãe merece estilo, conforto e carinho. Mães Polieli, o estilo delas pede.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026 eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Com vocês, João Vicente Goulart, presidente do PCdoBDF.
O PCdoB é o partido com mais de 100 anos que luta pela democracia e luta por você.
Agora é o professor Elias que fala.
Que luta em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
Com vocês, Verônica Goulart.
Que luta para que todos e todas tenham direito a uma saúde pública digna.
Que luta contra as privatizações dos espaços públicos.
Venha para o PCdoB.
O partido do povo brasileiro.
Alô, povo do Distrito Federal. Bia Kicis, presidente do PL do DF. O PL, o partido que mais cresceu nos últimos tempos. E essa força vem de gente como você. E você, mulher, nem se fala. Sua participação é fundamental. Pegue seu celular agora, digite Quero Me Filiar ao PL e venha fazer parte desse grande movimento.
Filie-se ao PL.
Rádio Metrópolis.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo de Direcional.
A C Coelho é economia de verdade e chance de ganhar. A cada R$500 em compras, você concorre a um carro Chevrolet Onix, 3 motos CG160 e 12 vales compras. Compre produtos das marcas embaixadoras e ganhe cupons em dobro. Mais chances na hora. Aproveite! Pisos, porcelanatos, tintas, louças e metais com preços imbatíveis. Cia Asa Sul, Asa Norte e Jardim Botânico. A C Coelho, vem pra cá e aproveite!
Eu sou Fábio Félix, a compra do Master pelo BRB sempre foi suspeita, por isso votamos contra. Agora sabemos seu verdadeiro motivo, corrupção. O povo quer justiça.
Meu nome é Keka Bagno. Prejuízo de bilhões para o povo, pra salvar amigos dos poderosos. É dinheiro que daria pra transformar o DF.
Paty Ramiro.
Daria pra dobrar o orçamento do Fundo Constitucional pra Saúde e triplicar pra Educação.
Sou Max Maciel. Pro povo, ficou só a conta pra pagar. Nós vamos até o fim para exigir. Quem roubou, pague pelo que fez. Vem pro pessoal.
Rádio Metrópolis.
Dirigir um carro elétrico é liberdade. Liberdade de rodar pela cidade sem se preocupar com combustível. E com a Canaã Energy, você também tem liberdade para carregar onde for mais conveniente. São mais de 40 estações espalhadas por Brasília, prontas para você. Acesse canaanenergy.com.br. Baixe o aplicativo e encontre a mais próxima. Canaã Energy, a liberdade de dirigir elétrico.
Na Rádio Metrópolis. Bate-papo Metrópolis.
We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
Can you love me better? Oh, can you love me better?
started to cry, but then remembered
Papo Metrópolis.
Vamos lá, 7 horas e 40 minutos. Voltamos ao nosso bate-papo, seu happy hour de notícias aqui na Rádio Metrópolis.
Então,
vamos lá, 82201041. Colocar a rapaziada aqui na bancada e vamos debater. Esse programa se chama Bate-Papo, é por isso, viu, gente? Porque exato, vocês mandam mensagem, a gente vai conversando, a gente bate esse papo aqui todo mundo junto. Vamos lá.
Boa noite, Metrópolis, aqui fala Cláudio Paranoá. Sempre escutando essa máquina maravilhosa. Eita, rádio boa demais.
Rapaz.
Olha só, um lembretezinho.
Lembra?
A hora de nós se livrar de uma vez por todas dessa família Bolsonaro de bosta é agora, viu? Aí eles vão pra merda, pra cadeia de onde eles
vieram.
E aproveita e leva o Lula lá também. Ah, coisa boa.
Olha
aí. Fala, bate-papo. Boa noite, tudo bem? Aqui é o Elton, segundo. Proteger toda a parada, um acidente ali na frente, tá passando nem sinal de Wi-Fi. Rapaz, o negócio é o seguinte: esse negócio da dosimetria, ela tá errada. Não é que eu sou contra ou a favor, né? Os presos do 8 do 1. Foram presos injustamente? Foram. Todo mundo sabe que foi perseguição política, não é segredo para ser ninguém. Mas a forma que está sendo conduzida a dosimetria não é certa. Porque é o seguinte, tanto a Colômbia quanto o Xandão, já é evidente, já descobriu que eles estão envolvidos mais do que a tampa do pescoço.
Lascado.
Aí os caras pegam e liberam a dosimetria para não fazer a CPI, para os caras ficarem na boa. Sabe, tem que prender todo mundo. Não adianta soltar o Bolsonaro e essa cambada de bandido ficar solta também não. Sabe? Então assim, vamos prender todos envolvidos. Esse pessoal pegou esse dinheiro dos velhinhos, do Master aí, entendeu? Dinheiro nosso. E depois vamos soltar o Bolsonaro. Mas não adianta fazer assim, porque senão vai virar um amigo do meu pai de novo.
É muito dinheiro público, hein? É muito dinheiro público envolvido nesses esquemas, meu Deus do céu.
Fala, Patrick.
Fala.
Tudo bom? Aqui é o Diego.
Fala, Diego.
Falando.
Beleza?
Boa noite, bancada.
Boa noite.
Patrick, você é um cara muito sensato. Vamos lá.
Vamos.
Me responde aí que eu acho que você vai saber me falar.
Vou tentar.
Qual que é a pena pra depredação
de
patrimônio público?
É pequeno.
Só pra gente ter uma ideia.
Menor
porque assim,
que
aqui, querendo ou não, já se passaram mais de 2 anos. Vamos pra 3 anos aí, né? Desse ocorrido do 8 de janeiro. E como você falou, eles cometeram um crime, tem que pagar pelo crime. Talvez não poderia ser aquela pena tão alta, mas cometeram um crime.
Isso.
Primeiro que vai ser o primeiro grupo a ter que pagar por esse crime de depredação. Porque, igual o outro rapaz falou, o MST, nunca pagaram. Mas, beleza, já que vão ter que pagar, qual que seria a pena? Qual que seria o tempo máximo, entendeu? Porque, se não me engano, acho que nem preso, acho que a pessoa vai por depredação, fica... faz aqueles serviços, né? Então, me dá essa luz aí, valeu.
E aí?
A pena é de 1 a 6 meses de detenção, tá? Ou multa.
É, mas aí a gente precisa avaliar que existe o agravante de que era o Congresso Nacional.
Aí vai pra detenção de 6 meses a 3 anos, além
seis
de multa.
6 meses a 3 anos,
que não dá regime fechado.
Né? Isso, é isso.
Anistia é o Carvalho. Foram lá depredar e quebrar, não foi só pra isso, não. O motivo principal era depor o presidente. E tá bem claro na minuta do golpe. Eu acho é pouco. Marco Antônio, aqui do Guará.
Valeu, Marco Antônio, obrigado pela sua participação. Vocês estão vendo que a gente é dos dois lados aqui. A gente é debater mesmo, é um bate-papo. Bora lá.
Metrópolis. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Rapaz,
ele só manda isso. Pronto.
Todo dia ele manda boa noite.
O nosso Cid Moreira.
É porque a voz dele é bonita, né?
Boa noite. Bota de novo aí, Miriam.
Bota de novo, Miriam.
Vamos. Ah, a Miriam perdeu ali.
Deu uma rupiada aqui, peraí.
Metrópolis. Boa noite.
Nossa, arrupiei, ó.
É.
Arrupiado. O gato já tava arrupiado.
Boa noite,
já.
Rádio Metrópolis. Sobre a proposta da Celina, é viável, sim, que todo o dinheiro vá para educação e saúde. Mas lembrando também que o transporte já anda vazio, o transporte público está sendo abandonado. Inclusive saiu até uma reportagem hoje sobre o metrô está sendo abandonado também.
900 mil
tá andando carro, tá andando de transporte de aplicativo, procurando outros meios de se teletransportar, brincadeira, de se transportar, né, de se locomover. E enquanto a você, Patrick, a galera tá metendo aí o pau em você.
Que isso?
Você passa o áudio, né? Porque.
Ele gosta.
Como é que é o nome? O fato é verdade, não tá dando nem vontade de escutar. Eu tô esperando o Bob voltar. Porque o Bob. Ele fala a verdade. Valeu!
Metendo pau em mim, rapaz. Que história é essa,
Patrick,
rapaz?
Gosta, gente.
Que história é essa, rapaz?
Ah, eu sou uma senhora de 63 anos. Já fui operada do coração duas vezes e coloquei o marca-passo nessa última cirurgia que eu fiz em novembro.
Não
tinha você. Graças a Deus comigo nunca aconteceu nada, não. Mas a gente vê muitas maltratações assim, de médico, de enfermeiro com outras pessoas do público, né? Aí aqui é a Neuza Contígio de Samambaia Sul.
Obrigado,
e também, só que remédio não tem nas farmácias públicas.
Situação
complicada na saúde, né?
Muito.
Boa noite, pessoal da Rádio Metrópole. Sou da enquete de hoje, moço. Eu acho que a vice-governadora aí, ela podia mergulhar na de consciência. Porque se o Ibanei fez alguma coisa errada, ela também tá junto. E o correto, ela nem se candidatar ao governo do Distrito Federal, porque ninguém vai votar nessa mulher, moço. Ninguém. Ninguém vai votar nela. Celina Leão já era. Acabou com a política dela, acabou. Porque como ela sendo vice, ela tinha o dever, a obrigação de ir nos postos de saúde. É uma vergonha os postos de saúde. A pessoa chegar com a receita para pegar um exame, para pegar um remédio.
Tá difícil.
Pra pressão,
tá
pra pessoa de diabetes. Moço, é uma vergonha, bicho. Não sei como é que as pessoas. Como é que o pessoal tem vergonha? Não tem vergonha de vir pedir voto, sabendo que as pessoas diabetes. Eu boto só nesse ponto aí, a pessoa diabetes. Passar a maior humilhação, cara, nesses postos de saúde. É uma vergonha. Eu fosse ela, tinha vergonha de se candidatar ao governo do Distrito Federal.
Tá difícil, gente.
Complicado, hein? Complicado também, ó, pro JP.
Por quê? Por que que tá acontecendo? Vocês estão se picando aí
no programa. Abaixou meu volume, não entendi por quê. Agora eu tô grudado aqui na porta.
Boicote. Que isso, grudado na perna dele?
Tá parecendo aqueles cachorrinhos cantando aqui.
Que história é essa? Ai, se as pessoas soubessem o que acontece, se enojavam. 8220-1041. Participe aí você também.
A situação tá feia aqui, viu?
Dia das Mães deve movimentar 17 bilhões de reais neste ano. Os detalhes com ela, Josi Silva.
No próximo domingo, dia 10, comemoramos o Dia da Nossa Rainha, o Dia das Mães. Esquece essa história de que você é o maior presente dela. Com certeza, ela espera aquele mimo. E segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, a data deve movimentar cerca de 17 bilhões no comércio brasileiro, crescimento de 4,25% em relação ao período do ano passado. De acordo com projeções, o ticket médio será de R$ 260,00, um valor que indica que os consumidores estão dispostos a investir um pouquinho mais para agradar a mamãe. E a intenção é alta. 65% dos brasileiros, cerca de 109 milhões, pretendem comprar presentes. Os jovens, entre 18 e 24 anos, são os que mais querem dar aquele presentinho para a mamãe. O percentual atinge 87%, enquanto entre pessoas com 60 anos ou mais, é de 35%. A data é a segunda melhor para o comércio varejista, perdendo apenas para o Natal. Paula Petrúcio, estrategista de negócios e consultora do Sebrae, dá dicas para bombar nas vendas em todos os segmentos.
O Dia das Mães é o Natal do primeiro semestre. O consumidor busca o melhor custo-benefício, sem abrir mão da emoção. O encanto começa pelo olhar e a experiência nasce na apresentação. No digital, a palavra de ordem é agilidade e confiança na entrega. Para quem vende serviços, a dica é tornar o intangível em algo real. Crie vouchers elegantes e dê nomes especiais às experiências. Facilite a escolha do seu cliente criando kits e combos que caibam em diferentes bolsos. Quando você une conveniência e uma apresentação impecável, você não vende apenas um item, mas entrega uma homenagem completa.
Em relação ao local da compra, as lojas físicas concentram a maior preferência. 72% dos entrevistados pretendem ir até o local, enquanto o comércio eletrônico é citado por 25%. E quais os presentes devem bombar este ano? Os clássicos, perfumes e cosméticos seguem liderando as escolhas, pela variedade de preços e facilidade na hora de acertar o gosto. Roupas, calçados e acessórios também aparecem na lista. Eletrodomésticos e eletrônicos também ganham espaço, como micro-ondas e a famosa air fryer. Flores e chocolates, claro, não saem de moda jamais e fecham o topo da lista. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
E o presidente Lula sanciona a lei que endurece penas para furto, roubo e golpes digitais. Márcia Paravisi traz os detalhes pra gente.
Diante principalmente dos altos índices de roubo e furtos de celulares, o presidente Lula sancionou a lei deste ano que altera o Código Penal e aumenta as penas. Além desses crimes, a proposta também endurece as punições para estelionato, receptação e fraudes eletrônicas. Entre as principais mudanças está o aumento da pena para o furto simples, que passa a ser de 1 a 6 anos de prisão, além de multa. Já o furto qualificado pode chegar até a 8 anos de prisão, especialmente quando afeta serviços essenciais como energia, telecomunicações e transporte. A nova lei também endurece o combate aos crimes digitais, fraudes cometidas por meio eletrônico, como golpes em redes sociais, e-mails ou aplicativos, passam a ter penas de 4 a 8 anos de prisão. Nos casos de furto com uso de tecnologia, a punição pode chegar a 10 anos. O projeto é de autoria do deputado Kim Kataguiri e foi relatado pelo senador Efraim Filho, que afirma que o roubo de celulares está banalizado em todo o país.
Da forma como está hoje no Código Penal, uma visão obsoleta, arcaica, roubar uma bola é como roubar um celular, roubar uma coisa. E o celular hoje, até pelo valor que ele tem, celular de 5 mil, 10 mil reais, daí para cima, até pelo valor que ele passa a ter na vida da pessoa profissional, o celular muitas vezes é também um instrumento de trabalho, de contato com a família, e que esse roubo ou furto, ele merece ser majorado e punido de uma forma mais rigorosa.
Outro destaque é a inclusão da chamada conta laranja, como explica o senador.
É uma das principais modificações, porque o estelionato eletrônico hoje, quando você vai buscar o golpista, ele passou por uma conta de um terceiro, e esse terceiro disse que não sabia de nada, mas aquele dinheiro transitou por ali, e hoje a legislação não pune essa conduta, e agora a partir do projeto vai passar a ser punido. Ou seja, quem empresta sua conta, quem cede sua conta para fraudes bancárias, tem agora uma punição tipificada e mais rigorosa.
A nova legislação tipifica no contexto de estelionato eletrônico com penas de 4 a 8 anos de reclusão para esse tipo de fraude. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 3 mil celulares são roubados no Brasil diariamente, que dá uma média de quase 1 milhão de casos por ano. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Vamos lá, vamos colocar os últimos ouvintes, as últimas mensagens, né, JP? Uhum,
vamos nessa.
Que você já tá querendo ir embora, né?
Eu?
É. Ó, depois do bate-papo tem cornetada, viu?
Eu, já tá batendo no microfone.
Nossa, que beleza. Depois do bate-papo tem cornetada.
Tem.
Vocês que estão aí, pé da vida comigo, né? Canaliza essa raiva, vamos jogar no esporte, gente. Depois, depois do bate-papo, cornetada, tá bom? Aí a gente fala de esporte.
É esporte sem mimimi.
É esporte sem mimimi. Vamos lá, vamos colocar os outros aí.
Boa noite. Carlos Sobradinho.
Fala, Carlos.
Sobre o negócio da anistia aí, a questão da anistia aí, não é só anistia, é questão de julgar como foi julgado as outras pessoas. O MST já quebrou a Câmara dos Deputados, já feriu funcionários da Câmara, já quebrou farmácia lá dentro, já quebrou vidro, já tocou fogo no Ministério. Nenhum deles foi preso, nenhum deles pagou pelo patrimônio, nenhum deles aconteceu nada. E os que estão presos desde lá do 8 de janeiro, se tirasse o golpe de Estado e fosse só julgado por depredação, já estariam soltos. Esse é o tipo de anistia. É porque julgaram eles conforme eles quiseram. E não aconteceu golpe. Golpe sem arma? Golpe com batom? Golpe com bíblia? Que golpe é esse? Teve gente presa porque doou dinheiro. Pelo amor de Deus. Só não vê quem não quer.
É, agora, isso faz sentido. Pedir anistia porque já deveriam ter sido soltos, né? Como a gente já deu aqui, inclusive, até a pena máxima para depredação. Nesse sentido, sim, né? Agora, o que não dá é que eles fiquem, né? Porque anistia, vamos lá, o significado de anistia é perdão do crime, da pena, né? Uhum. E aí o que não dá é que eles, de fato, não paguem pelo que fizeram. Boa, vamos lá, mais um.
Boa noite a todos, da Rádio Metrópolis, meus amigos falando aqui mais uma vez com vocês.
Uhum. Tamo junto.
Em alguns momentos eu trabalho como motorista de aplicativo.
E aí?
E ontem teve um fato onde...
O que aconteceu?
Eu transportei passageiros do Hospital da Ceilândia com criança, porque não tinha médico para atender lá.
Olha.
E eles estavam indo para UPA lá da... do Canorte.
É recorrente, viu,
Jorge? E também estava lotado. Quando eu cheguei lá, passageiros estavam chamando para ir para o hospital de Ceilândia novamente buscando atendimento.
Olha.
Mas não tinha atendimento em nenhuma das partes. Então, está faltando muitos médicos. A saúde pública é totalmente defasada. Além disso, nós temos um problema muito sério com a questão das ruas de Brasília, DF em geral. Muitos buracos.
É mesmo?
Tem muito buraco, que é assustador.
É mesmo?
A gente que trabalha sabe o tanto de prejuízo que nós tomamos, né? E infelizmente ninguém está olhando para isso. Ninguém vai lá dentro das UPAs, dos hospitais, para ver a situação. Ninguém coloca a cara, só aparece em alguns momentos, faz propagandas dizendo que está tudo ok, tudo certinho, que teve investimento, e na verdade não é assim. A gente sabe, a população está pagando um preço muito alto, está sofrendo. Então essa é a minha opinião. Tem muita coisa para se resolver, e se não fizer conforme tem que ser, infelizmente vamos sofrer muito com isso ainda.
É vero, é vero. Obrigado pela participação.
Boa noite, Metrópolis. O
boa
time
noite.
Mais bagunçado organizado. Eita, bagunça boa, Viciante.
Olha aí.
Me chamo entre motoristas de aplicativo.
Opa.
Então, falando um pouquinho sobre transporte, eu acredito que é ilusão. Ela está querendo ganhar votos, oferecendo algo de graça. Nós sabemos hoje em dia que nada vai sair de graça, vai sair de algum lugar. Será que não vai sair da saúde, da segurança, né, da educação, que está precária, cada vez pior? E enfim, eu acho que ela deveria, no mínimo, cuidar da saúde, investir mais na saúde, falar, eu vou fazer, mostrar e fazer. Não só simplesmente falar, eu deveria, no mínimo, aí no Metrópolis, para responder as perguntas dos ouvintes, que é a rádio que mais permite que os ouvintes participem. Bota na bola aí, valeu.
É verdade. Se tem uma rádio que permite, que dá liberdade, dá voz aos ouvintes, somos nós, viu?
E a assessora dela tá sumida, viu? Nem responde. Bom dia, muito menos boa tarde, imagina boa noite.
Mas o canal tá aberto, a gente tá aqui ainda.
Boa noite, Patrick, ouvintes da Rádio Metrópolis.
Marcão, que saudade.
Sobre esse desenrola 2 aí, quero dizer o seguinte, isso é ridículo. Então funciona assim, olha só. Digamos que eu deva 10 mil reais pro Patrick.
Deve paga.
O Patrick fala, Miriam Stone, você vai me dar 20 mil reais como garantia de que se o Marcos não me pagar, eu pego esse dinheiro que você me emprestou e pago a dívida dele.
Tá vendo aí, Miriam?
Entendeu o absurdo disso?
Absurdo.
Então, se eu não pagar a dívida que eu tenho, vocês vão pagar a dívida. Olha o absurdo desse negócio. Eu vou te contar, viu? Por que que inteligência tem limite e burrice não, né? Ou no caso do governo, má vontade, eleitoreiro, plano eleitoreiro. Isso aí não vai resolver nada.
Final do áudio, mas
daqui a 2 anos vai estar todo mundo endividado de novo. Pela mãe do ar, ainda tem trouxa que acredita nisso.
É verdade. Viva o Brasil, que sempre tem no final do ar. Obrigado, Marcos. Bom, hoje vamos encerrar então, né? Quem ganhou, Miriam Stone?
Quem se deu bem hoje foi o Denis Cruz. Sim, final de telefone 8637. Denis.
É com D, né? Não, eu perguntei se era. É com D, né? É com D o nome.
A mídia aprendeu. Ele acha que eu tô ligada, não, né? Tô ligada, viu? É. Ei, tem que mandar um alô, viu, Denis? Manda um alô. Oi agora aqui no nosso MetroZap, assim você confirma teu prêmio. E tem 2 dias úteis pra buscar.
É isso! Ó, vamos terminando então o bate-papo Metrópolis de segunda a sexta-feira. A gente tá aqui de 6 às 8 da noite. João Pedro Melo, até amanhã.
Até amanhã, um abração.
Janaína Oliveira, até amanhã.
Boa noite, até amanhã.
Thiago não tá aqui. Mas amanhã o Thiago tá de volta, meus amigos.
Ele resolveu não vir
hoje. Ministro, a gente fica junto, hein?
Ficamos juntos até as 9.
É isso. Após o intervalo, então, cornetada, esporte sem mimimi. Espero você pra gente debater muito futebol. Teve muita polêmica também. Vocês dois, não parem, hein? Vocês parem de brigar, hein? Vocês dois aqui. Rádio Metrópolis Informação. Muito mais! Pode brigar vocês dois também.
Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso igual?
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8 horas.
Rádio Metrópolis 104.1.
Atenção, galera que estuda tudo! Já pensou em parar a aula para uma festa de pizza com a sua turma? Por minha conta! Chegou a invasão Estuda Tudo da Rádio Metrópolis. O Lucão vai pagar uma rodada de pizza para você e seus amigos na escola. Para participar é fácil, junta 3 amigos, grava um vídeo bem legal gritando nosso bordão. Lucão, a gente estuda tudo! E manda pro nosso zap, 82201041. Não esqueça de dizer o nome da sua escola. O vídeo mais criativo leva a festa. Tô esperando o seu vídeo, hein? Estuda tudo!
Com vocês, João Vicente Goulart, presidente do PCdoB DF.
O PCdoB é o partido com mais de 100 anos que luta pela democracia e luta por você.
Agora é o professor Elias que fala.
Que luta em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
Com vocês, Verônica Goulart.
Que luta para que todos e todas tenham direito a uma saúde pública digna.
Que luta contra as privatizações dos espaços públicos.
Venha para o PCdoB.
O Partido do Povo Brasileiro.
E o tema é proteção veicular. Pergunta, qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei. Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta. Caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha. É só chamar a Brascar.
Boa! Última pergunta. Qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Fala pessoal, aqui é Nicolas Ferreira. Agora chegou o momento da gente trabalhar em prol do nosso país. Sua maior atitude é se filiar ao PL. Pegue seu celular agora e digite quero me filiar ao PL. A gente está fazendo a maior campanha de filiação da história do país. Digite quero me filiar ao PL. O Brasil precisa da sua força. Então, agora chegou o momento. Pegue o seu celular e digite quero me filiar ao PL.com.br.
Rádio Metrópolis. BB Seguros apresenta Festival Porão do Rock com Pennywise, Angra com Kiko Loureiro, Rodox, Marcelo Falcão, Nação Zumbi, Tribo da Periferia e mais 32 bandas. Porão do Rock, 22 e 23 de maio. Ingressos Ticketmaster.
Que tal um final de semana diferente no coração de Brasília? Conheça o Trip Nações, um hotel novíssimo, moderno e cheio de estilo, ao lado do Pátio Brasil e a poucos minutos do Parque da Cidade. Aproveite conforto, localização privilegiada e toda a praticidade para relaxar ou curtir a capital federal. Seja para descansar ou explorar, o seu lugar é aqui. Trip Nações. Viva Brasília com mais conforto e sofisticação. Reserve agora. @TripBrasília.
Rádio Metrópolis.
Eu sou Fábio Félix. A compra do Master pelo BRB sempre foi suspeita. Por isso votamos contra. Agora sabemos seu verdadeiro motivo: corrupção. O povo quer justiça.
Meu nome é Keka Bagno. Prejuízo de bilhões para o povo, para salvar amigos dos poderosos. É dinheiro que daria para transformar o DF. Fátia Ramiro. Daria para dobrar o orçamento do Fundo Constitucional para a Saúde e triplicar para a Educação.
Sou Max Maciel. Pro povo, ficou só a conta para pagar. Nós vamos até o fim para exigir. Quem roubou, pague pelo que fez. Vem pro pessoal.
Servidor público. E se conquistar seus sonhos custasse menos do que você imagina? Na Cooperforte, o crédito consignado tem as melhores taxas e condições que cabem no seu bolso. Porque aqui você é mais que cliente, é cooperado. E ser cooperado é ter apoio de uma cooperativa que acredita em você. Porque sonhar é bom, mas realizar junto é ainda melhor. Cooperforte. Nosso forte é você.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Fala, Zezé, bom dia, cara.
Nós estamos em outro patamar.
Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro.
Vale tudo, vale tudo.
Só não vale, não.
Vocês vão ter que me engolir.
Tá no ar, cornetada, futebol sem mimimi, é com você, Patrick Samartin.
Let's go!
É, vamos lá, 8 horas e 5 minutos, salve, salve, corneteiros! Começa o nosso Cornetada, seu programa de esporte sem mimimi. E hoje tem assunto, hein, gente? Rodada do Brasileirão, tem automobilismo, tem fofoca, tivemos muitos clássicos na rodada do Brasileirão. E além de tudo isso, você tem a chance de ganhar uma camisa exclusiva Box to Box. É isso mesmo. Quer ganhar uma camisa? Então é só você participar do nosso quiz, o que te meteu. É, o nosso quiz aqui, onde você tem que responder 8 perguntas em 1 minuto para você ganhar uma camisa exclusiva Box to Box. E para concorrer, é só você mandar mensagem no nosso Metrozap 82201041. Pode ser por áudio, pode ser por texto. Não fique acanhado, não. Participe mesmo. Vocês participaram tanto do bate-papo, meteram tanto pau em mim. Ah, vamos falar agora aqui, rapaz. De igual para igual, vamos falar do mal do Neymar. Vamos falar mal da pessoa também, pô. A gente quer falar mal dos outros. Então manda aí mensagem 82201041. A gente vai debater muito futebol e... É, a gente vai ligar para um dos participantes ao vivo, né? Para quem mandar mensagem no nosso Metrozap. Fechado? Hoje, inclusive, eu quero saber, hein? Já vou colocar aqui uma enquete para você votar. Fica mais fácil, você que não sabe aí como participar do nosso programa. Quem você levaria para o ataque da seleção brasileira na Copa? Quais atacantes você levaria dentre esses aqui que eu vou falar, tá? Porque a gente já tem aí o Vinícius Júnior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, estão todos já meio, né, o Matheus Cunha, estão todos já meio que confirmados aí para a Copa do Mundo pelo Ancelotti. Mas dentre esses aqui, quais os três você levaria? Três, hein? Três. João Pedro, Igor Jesus, Igor Thiago, o Pedro, do Flamengo, Richarlison, Endrick e Rayan. Desses aqui, escolhe três aí para você levar então aí para a Copa do Mundo. A gente já tem confirmado então Vinícius Júnior, Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, o Estevão, né, que se conseguir se recuperar da lesão também tá confirmado, e o Luiz Henrique. Esses aí estão já praticamente garantidos, mas faltam três, porque ele disse que vai levar 9 atacantes. Então, quais três aí você levaria? Dentre João Pedro, Igor Jesus, Igor Thiago, Pedro do Flamengo, Richarlison, Endrick e Rayan. Responde aí, 82201041 no nosso Metrozap. Corneta aí, rapaz, vem pro debate, vamos lá.
Cornetada.
E agora a gente vai pro giro de notícias, é, o giro da rodada do Cornetada, fim de semana que foi de Brasileirão. Tivemos muitos clássicos e a gente vai ouvir agora o giro do Rio, que é com o nosso repórter direto do Rio de Janeiro, né, o Lucas Portugal, que vai trazer o giro de notícias dos times do Rio de Janeiro, de Flamengo, de Vasco, de Botafogo, de Fluminense. Ele vai fazer uma análise aí sobre esses quatro times, direto do Rio de Janeiro. Lucas Portugal, manda abraço.
E aí, Patrick, e aí, pessoal, tudo bem? Começo a falar sobre o Botafogo. O Botafogo perdeu pro Remo, por 2-1. O Botafogo